Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Criminal, onde todas as semanas estou deste lado para vos contar vários casos criminais reais e todos os seus factos e teorias. Neste episódio, vamos explorar um dos assaltos mais notórios da história criminal portuguesa, que aconteceu em 1983, e o homem alegadamente por trás dele, Delfim dos Santos Sousa. Delfim ficou conhecido por ser o recluso português que mais anos esteve preso na cadeia. Num país onde a pena máxima é de 25 anos, ele conseguiu ficar em reclusão por 34 anos. Mas vamos então perceber a história daquele que ficou conhecido como o recluso 353. Delfim dos Santos Sousa nasceu em Ermamar, no distrito de Viseu, em 1955, e mudou-se com a sua família para Lisboa aos 16 anos. As condições financeiras não eram as melhores. Apesar de se ter mudado para a capital em busca de uma vida melhor, eles eram pobres, viviam numa barraca e trabalhavam como vendedores de farturas na zona do Jardim Zoológico de Lisboa. Na escola não teve a melhor das experiências. Ele era frequentemente visto sozinho e isolado do resto das crianças. Talvez porque a mudança para Lisboa na adolescência de uma pequena localidade tornasse difícil a sua integração. Aos 8 anos, ainda tentou trabalhar como estucador, mas ter um emprego para ganhar a vida seria breve. Aos 22 anos, acabou por ser detido pela primeira vez por furto automóvel. No final da década de 70, Delfim alegadamente assaltou um guarda noturno da Damaia para lhe roubar a pistola, mas desta vez o ataque correu mal e acabou por matá-lo. Por esta altura, e após interrogar alguns amigos do sujeito, em troca de algumas facilidades na hora de os acusar de certos crimes, a PJ conseguiu identificar o autor, mas não o conseguiu prender. No entanto, ficaram a saber que a sua mulher iria dar à luz um filho na maternidade Alfredo da Costa e foi para lá que a secção de homicídios da PJ foi, numa autêntica caça ao homem. Os inspectores ficaram à porta da maternidade durante algum tempo à espera que Delfim saísse. E quando o fez, apontaram-lhe a arma à cabeça e detiveram-no. Com ele, tinha também a arma roubada ao guarda. Foi preso, mas tempos depois já andava em liberdade novamente. Ele começou a ser investigado por assaltos e até por disparar por brincadeira a sua G3 no bairro da Boa Vista, em Lisboa, fazendo pontaria a automóveis, acabando por ser criado o rumor de que Delfim era um terrorista. Mais uma vez, e com informações de algumas testemunhas, a PJ foi atrás dele a um bairro da Pontinha, onde morava um dos elementos do seu alegado gangue. Os agentes começaram então as buscas pelo bairro. E quando pararam para lanchar numa das barracas, é nesta altura que chega Delfim. Nesta altura, um dos agentes disparou uma rajada de metralhadora a 1 metro dele e ele deitou-se logo no chão, sendo depois levado para a esquadra. O Delfim ficou preso dessa vez, mas mais tarde foi solto. Em julho de 1982, com 27 anos, nas Caldas da Rainha, planeava alegadamente com o seu gangue um dos assaltos a ourivesarias que viria a render ao grupo milhares de contos em ouro. Após o alegado assalto e perante a chegada da polícia, Delfim respondeu com disparos que deixaram feridos um agente e mataram um transeunte atingido por uma bala perdida entre o conflito. Numa outra vez, lançou uma granada contra um grupo de guardas noturnos, acabando por atingir 2. Chegou até a perseguir um inspetor da PJ, encarregado de o deter. Para vocês terem uma noção, entre junho de 1982 e março de 1983, ou seja, sensivelmente 9 meses, Delfim viu abertos 68 processos de crimes contra si, o que acabou por rotulá-lo como inimigo número 1 de Portugal. No dia 6 de janeiro de 1983, aconteceu o grande assalto de Delfim de Sousa, que viria a ficar conhecido como o assalto ao comboio de Sintra. Alegadamente, Delfim e mais três amigos apanharam o comboio 4922 na estação de Benfica, com um único objetivo: roubar o cofre de aço que guardava dinheiro recolhido de várias estações. Armados e com os rostos cobertos, roubaram o cofre da CP que estava a ser transportado no vagão deste comboio, que partiu de Sintra às 22 horas e 27 minutos e passou pela estação de Cruz da Pedra às 23 horas e 8 minutos. O golpe dar-se-ia em São Domingos de Benfica, onde havia a bifurcação para Lisboa e para Oriente. Visando imobilizar o comboio ali, um dos elementos do gangue soltou as cavilhas da linha. Antes, porém, tinham colocado dois automóveis furtados, um de cada lado da linha, de modo a permitir a fuga para a Serra de Monsanto, e outro pelo bairro de Benfica. O roubo durou apenas alguns minutos e a mudança da agulha do carril da estação levou cerca de 5. A estação de comboios tornou-se o local de um dos mais sensacionais ataques recentes em Portugal. Com o comboio de 4 carruagens que transportavam a receita da venda de passos sociais e bilhetes do dia anterior, a tornar-se a cena de um crime. O roubo tinha sido planeado originalmente para o último dia de 1982, mas foi adiado em 5 ou 6 dias devido ao aumento recente dos preços de transportes. Um agente da PSP à paisana guardava no vagão do comboio as receitas das estações entre Sintra e da Cruz da Pedra, quando 3 assaltantes armados, com espingardas de canos serrados e pistolas, alegadamente o ameaçaram e roubaram o cofre com o dinheiro. Durante o assalto, o agente, José Augusto Amorim, de 53 anos, reagiu. No entanto, acabou por ser atingido por 2 tiros de uma caçadeira de canos serrados, por não ter tido tempo de usar a sua própria arma, uma pistola, devido à desproporção numérica e à pouca eficácia da mesma, acabando por ser levado para o Hospital de São José, em estado grave. Arrancaram então o referido cofre, onde estava fixado, e o Delfim carregou-o às costas, atravessando a linha para o lado de Monsanto. Mal conseguiram meter a preciosa e pesada carga no carro, fugiram do local. Já na sua residência, o líder do gangue saqueou o cofre e distribuiu a quantia de 4.377 contos, igualmente entre todos os envolvidos, representando uma verdadeira fortuna para a época, mas, embora o roubo tenha sido bem sucedido, os ladrões não conseguiram obter a quantia de dinheiro que esperavam. A polícia, que já conhecia bem os crimes de Delfim, ainda demorou um mês para o encontrar. O cofre arrombado veio a ser localizado em Monsanto, enquanto que os sacos do dinheiro foram encontrados num contentor do lixo numa avenida do Cacém, onde ele tinha então um quarto de recuo. Todos foram capturados e as armas apreendidas, bem como algum ouro e objetos. No fundo, o que restava do muito que haviam roubado nos variadíssimos assaltos praticados. Delfim, considerado o cérebro do gangue no início, foi condenado a uma sentença de 266 anos de prisão, mas o Código Penal reduziu a pena para 20 anos, o máximo na época, mesmo à boa maneira portuguesa. Nunca admitiu ou confessou o roubo do comboio nem de qualquer outro crime e até hoje continua a negar e a rejeitar qualquer culpa ou responsabilidade pelos crimes de que foi acusado e sentenciado. Enquanto esteve na prisão, foi apanhado com drogas, telefones, tabaco e envolvido em tráfico de armas, desafiando os guardas e funcionários do sistema prisional em todos os locais que esteve preso. Ele não cessou a sua atividade criminosa, o que resultou numa sentença de mais 20 anos de prisão, num julgamento que uniu todos os seus casos relacionados ao tráfico e posse de drogas. Embora a sua última sentença tenha sido proferida em 2005, ele continuou a cometer crimes, mesmo com quase 70 anos de idade. A sua pena foi agravada pelos vários delitos que cometeu na cadeia, o que o tornou um recluso perigoso. Embora a lei estipule um limite máximo de 25 anos em Portugal, a Direção-Geral dos Serviços Prisionais afirma que existem casos de reclusos que já ultrapassaram ou que poderão em breve ultrapassar esse limite. E a pena deste recluso pode ser prolongada devido ao capítulo 5 do Código Penal. E vamos entrar aqui em temas técnicos, ok? Mas stay with me, porque esta cena é boa, é interessante. Este capítulo 5 do Código Penal aborda as chamadas penas relativamente indeterminadas. E vocês perguntam-se, sim, o que é que são estas penas relativamente indeterminadas? São penas que são aplicadas quando um indivíduo é condenado por um crime em que a intenção, mesmo que não seja comprovada, é provável. Para que a condenação seja aplicada, é necessário que tenham ocorrido dois ou mais crimes dolosos, ou seja, intencionais, nos últimos 5 anos, que também tenham sido julgados e punidos. Quando isso acontece, os juízes avaliam a situação como um todo, dentro do contexto, não é? Levando em conta as atitudes passadas do réu e a sua tendência a cometer crimes, mostrando que é uma pessoa com história delinquente contínua no momento da condenação. Ok, já ficaram um pouco mais cultos no que toca a jurisprudência e isso tudo. Então, Delfim acabou na cadeia de Monsanto, depois de já ter passado pelas penitenciárias de Lisboa, Coimbra, Linhó e Val dos Judeus. E foi então assim detido num cárcere de alta segurança com o regulamento disciplinar mais apertado do país. Dormia numa cela individual, andava de farda e era sujeito a revistas regulares. Lá tinha um comportamento correto e não tinha qualquer hipótese de traficar droga. Pediu várias vezes para ser transferido, o que foi sempre negado. Nas entrevistas que deu na prisão, Delfim negou ser o responsável pelo assalto ao comboio de 1983 e afirmou ter sido brutalmente agredido pela polícia para confessar os crimes que não cometeu. Ele também acusou a polícia de não querer capturar os verdadeiros responsáveis pelos crimes, mas sim criar ainda mais vítimas. Ele reiterou a sua crença de que foi injustiçado e falsamente acusado, mas admitiu apenas ter recebido bens roubados. De acordo com a versão do recluso, os agressores espancaram-no até deixá-lo em coma e ele precisou de ser internado com urgência. Após receber alta do hospital, ele fez uma queixa contra os agentes da polícia. As acusações de assalto estavam tão difundidas pelo país que a sua advogada afirmou que seria impossível cometer tantos crimes em tão pouco tempo. Delfim nunca teve a oportunidade de sair em liberdade condicional e só em 2017 recebeu a autorização para sair durante 3 dias. Uma emissora de televisão registou o momento em que ele pisou o solo em liberdade, sem algemas ou guardas prisionais ao seu lado, encontrando uma mãe de 95 anos, que o visitava frequentemente, e uma namorada com quem mantinha um relacionamento virtual. Ele infringiu diversas normas e regras na prisão, inclusive a proibição do uso de telemóveis, mas conseguiu estabelecer conexões nas redes sociais e conhecer a sua parceira. A televisão acompanhou os seus primeiros momentos em liberdade, notando como as árvores tinham crescido nas décadas em que esteve preso e como ele parecia lembrar-se de tudo, caminhando pelas ruas de Lisboa como se nunca tivesse deixado a cidade. Em tribunal, Delfim recusava-se sempre a dar a sua identificação civil e declarava-se como preso 353. Quando lhe pediam para confirmar o seu nome, ele permanecia em silêncio. Mesmo quando o juiz o chamava, ele ficava de costas como se não reconhecesse esse nome. Todos esses comportamentos provocativos renderam-lhe várias contraordenações por desobediência civil e, claro, mais anos de prisão. Parecia que Delfim estava mais interessado em provocar confrontos com a autoridade do que em ver a sua pena reduzida e respirar liberdade mais cedo. Delfim dos Santos Souza foi oficialmente libertado em junho de 2017. E este foi o caso do recluso 353, Delfim dos Santos Souza. A sua alegada atitude provocadora e sociopata levaram a que passasse grande parte da sua vida em reclusão e, no fim das contas, só resta uma questão. Será que terá valido a pena? Obrigada por ouvirem mais um episódio e não se esqueçam que podem sempre deixar as vossas opiniões no Instagram do podcast, Conexão Criminal Podcast, onde coloco sempre suporte visual ao caso. E se tiverem alguma sugestão sobre outros casos, podem sempre enviar-me mensagem privada. Tenham um ótimo dia e encontramo-nos no próximo episódio de Conexão Criminal.